Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões complicadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal.
Mais um Cutucada no ar. Boa tarde para você que nos ouve pela mais livre de todas. Olá para você que nos ouve no Spotify ou no YouTube. Já sabe, né? Solta aquele likezinho, compartilha com os amigos e amigas e ajuda a gente a engajar esse programa. A gente não avisou, mas estamos aqui com Dili Ventura.
Olá, olá, olá.
Porque a gente achou que precisa de mais uns dois programas aí pra gente amarrar todas as pontas do que começou a ser dito. Então, bora falar de libido?
Bora.
Eu quero, Dili, antes que você dê uma posicionada sobre essa, do conceito dessa energia. Porque, fazendo uma breve pesquisa no Google, eu fiquei meio chocada. Com a quantidade de absurdos que a gente vê sobre libido.
Sim.
Porque as pessoas ligam muito libido a desejo sexual. E não é só sobre isso.
Não,
queria que você falasse um pouquinho mais.
Acho que a ligação com o desejo sexual talvez seja a última que a gente precise fazer.
É, ele faz um link, obviamente, mas na verdade a libido é o nosso desejo de viver. Né? É a nossa energia vital. Então, assim, a gente pode referenciar isso quando, digamos, uma mulher ou um homem, eles não têm mais ali a sua energia sexual latente, a gente pode observar que essa pessoa, ela está sem a energia para prosperar, para trabalhar, para viver.
Força de ir atrás dos seus desejos.
Né? Então, assim, mas a libido, ela foi resumida a sexo, mas não é. É a nossa energia latente vital.
Sim.
Né? É isso.
É, e eu fiquei meio, fiquei surpresa, mas falei, meu Deus, sério. Porque é inteiro sobre libido, falta de desejo sexual, falta de apetite sexual. E sabendo dessa informação mesmo, eu fiquei pensando, será que é por acaso que ligam libido com desejo sexual? E aí a falta de libido sempre cai na mulher?
Sempre acaba caindo na mulher, e daí muitas vezes a gente ouve-se a falácia que as mulheres não gostam tanto de sexo quanto os homens.
Uhum.
Mas, na verdade, não se compreende ou não se querem compreender que para chegar na libido feminina, a gente tem vários ativos até lá, tem vários caminhos até lá.
Uhum.
Então, por exemplo, um casamento que já está ali levemente fracassado ou caminhando para tanto.
Uhum.
Né? Aquele parceiro que não faz o mínimo para se esforçar no dia a dia. Então, a gente está ali sobrecarregada com as questões dos filhos, da casa, do profissional, e aquele parceiro atuando ali como mais um peso. E à noite ele quer que você esteja maravilhosa, com uma lingerie prontíssima para satisfazê-lo. Não tem libido que acesse. Não tem como acessar, como acender essa libido se o teu dia está desgastante, se a tua vida está desgastante, se não tem essa parceria, essa troca.
Uhum.
Né? Se a tua vontade de viver, se o teu desejo primal está sufocado. Né? Então, assim, a sexualidade, claro, ela é uma grande referência com a libido, mas não é tudo. É o desejo principal de viver. Né? É a pulsão de vida. A gente pode falar de desejo como pulsão de vida.
Exatamente. Eu adoro essa coisa da pulsão. É que é o avesso da pulsão de morte, que é o que meio o que a gente vive. Eu estava fazendo daí nessas, eu caí num artigo do Preciato.
Uhum.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Que ele faz uma troca, assim, uma coisa de a falta de libido da humanidade, aí não só de homens ou só de mulheres, mas a falta de libido está diretamente ligada ao Candy Crush, ele falou. Ele tem um negócio assim, Candy Crush é um negócio que gasta a libido das pessoas, porque uma injeção de dopamina, mini orgasmos a cada explosão de bolinha.
Uhum.
E aí a libido das pessoas anda caindo muito por conta desses tipos de estímulos que a gente passa diariamente. Aí ele fala muito do Candy Crush e desses milhares de joguinhos que tem esse estímulo não só visual, mas também se você segura o celular, dá uma vibradinha.
Né?
Mas assim, é totalmente sem textura, sem nada, e é só visual. E isso acaba roubando a nossa libido, e aí a gente deixa de ter essa pulsão de vida.
Como eu até chamei a doutora Duaira na última, o excesso de pornografia,
exato,
o próprio Instagram. Então tem muitas pessoas, muitos homens ou pessoas em geral que são viciadas na pornografia, mas que não conseguem pôr nem 1% do que assistem em prática. Uhum. Porque o canal já está esvaído ali, só no ato do pesquisar. Uhum. Tem pessoas que não conseguem mais nem assistir um filme inteiro.
E fica muito no mental.
Muito.
Né? Assim, e isso a gente ouve, provavelmente você deve ouvir também em relatos diretos. Ah, não, mas é, às vezes durante o ato tá aqui. Então a pessoa tá ali, é óbvio, é aquilo que a gente falou, né, num outro programa. O teu fetiche é teu, isso ninguém tem o direito de acessar. Mas não significa que na hora do ato o teu fetiche tenha que ficar só na mente.
Uhum.
Se você não tiver como trabalhar isso
também, né,
numa correspondência física, né, e emocional principalmente, aí o distúrbio é grande.
Uhum. E tá, né, esgotando a tua fonte de vida.
Mas
tá,
essa questão da pesquisa me remete um pouco também quando a gente traz, se não trouxer, a gente talvez incorra em um desvio de assunto, a questão do prazer.
Uhum.
Porque as pessoas também confundem, né, a felicidade com o prazer. E o prazer é uma busca tão egóica, né, tão física.
Uhum.
Ah, eu preciso ter prazer, prazer, gente, prazer. Eu tenho prazer em comer, eu tenho prazer em jogar.
Uhum.
Eu tenho... Calma aí! Né? A libido, ela não está relacionada ao prazer.
Não, não necessariamente.
Não. E isso eu acho que é, talvez, o problema dessa relação de pesquisa, né, que a gente faz com a libido e o sexo.
Uhum.
E o que eu acho que para nós, seres humanos, é muito difícil lidar, que é com o faltante. E que é parte de nós. A gente sempre vai ter o faltante. O faltante é parte da nossa busca, é parte da nossa vida. Então, essa busca incessante do preenchimento, ela é insana, ela cria neuroses. O faltante
é
pertencente.
E ela deveria ser um estímulo libidinoso.
Libidinoso,
certeza,
mas,
né,
nessa compreensão de que eu não vou preencher.
Não.
Isso me dá um gás, me dá um combustível.
Motivação.
Uma motivação. Não necessariamente que vai ser preenchido. Uhum. Isso é ilusório, é utópico.
Né? Sim.
Vou falar um pouquinho do Reich,
uhum,
que foi ele, eu anoto tudo porque, né, já era. Foi ele quem cunhou os termos de revolução sexual e revolução política, isso na década de 30. Vou deixar aqueles esquemas depois como referência bibliográfica. Função do orgasmo, 1927. E ele traz muito forte, assim, crença e pesquisa de que a repressão sexual era a causa de todas as neuroses. Reich pesquisou que a repressão sexual causava doenças e a sua libertação, portanto, poderia trazer as curas. Também foi feita uma análise onde as massas que estão acostumadas com a sua repressão sexual, elas têm muito mais facilidade a aceitar sistemas autoritários.
Uhum.
Né? Todos os sistemas políticos autoritários que a gente tem por aí. E aí, quando a gente vai avaliar perfil a perfil, não é? São os fiscais de anos alheios, fiscais da sexualidade alheia, pessoas que se obrigam a reprimir as suas pulsões sexuais de vida, né, repressão total da sua sexualidade, e ali se apaziguam toda a sua força, toda a sua energia motriz de vida, e acabam aceitando o que vem.
E é bem doido se a gente caminha mais para trás ainda e vê como que eram as antigas civilizações, né? Antes mesmo até da gente falar de crenças e de tudo, mas digo assim, como que a gente explicava uma chuva? Vai, volta lá para os vikings.
Uhum.
Onde era tudo a céu aberto, era realmente, talvez até um pouco vulgar o esquema de vida, né?
Natural e instintivo.
A nossa forma de viver hoje era, aos nossos olhos, talvez esquisito, mas era assim que funcionava. E como era a força, aí física também, dessas, uhum, pessoas, né? Porque também não existia o conceito que a gente tem hoje de... posse do outro, de ciúme. Existiam contratos sociais, né? Mas eram outras motivações. Que assim, não, agora então o nosso clã tem que lutar para aquele pedacinho de terra, por aquela comida, por, uhum, né, para defender isso aqui. Estamos à beira do mar.
Não existia essa repressão, né?
Não existia repressão de jeito nenhum, até porque assim, as formas que você tinha para ocultar o corpo e tal eram outras. E honestamente, eu acho que era bem mais saudável.
Eu também acredito profundamente.
Acho, porque eu acho que existia um equilíbrio entre o sagrado. Uhum. Existia um negócio do sagrado ali, que foi sendo profanado com o decorrer do tempo, dos tempos, assim, com os avanços que foram acontecendo.
E da necessidade de própria sistematizar as coisas.
É. Foi a entrada da própria religião.
Exato.
É. Sistemáticas da religião.
Que daí é uma sistemática de domínio, né?
Domínio,
fundamentalismo,
né?
Domínio.
Que foi quando voltamos ao patriarcado.
Né? Não tem como.
Vamos voltar para onde? Para o poder.
Uhum.
Eu vou utilizar o meu poder.
Uhum. E a primeira coisa foi que eles fizeram foi, primeiro, uma repressão nessas iniciações sexuais e depois uma profanação dos templos da sexualidade, uhum, né? Porque bem, né, nos vikings, enfim, várias culturas que até hoje tem algumas que ainda tentam manter esse lugar do sexo sagrado, né, e de uma iniciação sagrada, ela começou a ser profanada de um jeito que daí se tornou sujo.
Uhum.
E aí a gente vê isso crescendo muito ao mesmo tempo que existe essa demanda por alimento, sua libido também.
Uhum.
Sim, completamente. Você veja o Tantra, né, que é uma estrutura matriarcal. É, ele foi num povo Dadriva, na Índia, em 2500 antes de Cristo. Era na região que hoje em dia existe o Paquistão.
Uhum.
Não existia, né, essa moral, uhum, do que era bom, do que era errado, né, e havia uma libertação e havia esse matriarcado. É, a Shakti, a minha amada mãe Kali, Shiva. Tem uma história bonita de Shiva com Parvati, que é a Shakti dele, né? Uma das porções femininas dele ali, que como que era ensinado para ela, ensinado. Então, Shakti ia atormentar a Shiva com as suas perguntas incessantes. Shiva, meu Lorde, como eu posso evoluir? Como eu posso melhorar? E ele era incapaz de trazer uma resposta para ela. Ele só convocava que ela continuasse perguntando, porque quanto mais ela perguntasse, mais ela ia ouvir a própria resposta. Shiva sempre se colocou nesse papel do não tenho resposta para você, você, uhum, é o seu oráculo.
Uhum.
Você pode usar do meu corpo, você pode usar da minha mente, você pode usar do meu espírito para ter as respostas que estão em você.
Uhum.
Sabe? Então, por isso que é uma filosofia matriarcal, né? 2000 anos antes de Cristo e muito mais, uhum, que a gente tem conhecimento. E é claro que daí, falando em patriarcado, sistema atual, por que que vão permitir, por que querer que nós, mulheres, tenhamos as respostas, tenhamos a própria sabedoria, tenhamos esse próprio poder? Meninas, nosso clitóris foi reconhecido. Há 2 anos atrás, eram mais de 8 mil fibras.
Terminações
nervosas, agora já chegou a 10.
Uhum.
Somente para o prazer. Somente para o prazer. Né?
Uhum.
É comprovado que a gente consegue obter o prazer sexual através do clitóris. 75% de nós mulheres através do clitóris. 15 a 20% através da penetração via canal vaginal. Tentando, sabe? Sabe aquele silêncio que responde?
Uhum.
Aquele silêncio gostoso que responde, né? E a supressão desses nossos desejos, né? O abafamento do nosso prazer.
Culturas que cortam esse órgão.
Poxa, né? É? E a gente entende o porquê.
Uhum.
A gente sabe o porquê. Então, linkando mesmo com o último programa, cabe a nós utilizarmos cada vez mais essa ferramenta de prazer e de autodescoberta, que é a nossa sexualidade. Não delegar isso a terceiros. O nosso poder orgásmico é nosso.
Uhum.
Né? Não ter pudor em se reconhecer, em pegar um espelho, se olhar, se tocar, comprar brinquedos, masturbadores, vibradores, o nome que quiser. Né? Se deleitar esse prazer, se permitir essa libertação.
Uhum.
A gente tem muitas couraças no corpo. E muitas vezes a gente só delega para o parceiro que descubra esse nosso caminho de prazer. E não, esse caminho é nosso, o nosso corpo diz isso. Uhum. Ó, você tem um membro, um órgão específico para te dar prazer. Você vem com esse dom, se descubra, uhum. se liberte, mulher. Não dê esse dom, esse prazer pro outro, isso é teu.
Uhum. Até porque a gente sabe que a energia vital, que a gente tava falando ali no começo, ela caminha da base para o topo.
A nossa Kundalini.
Né? Então, se a gente consegue trabalhar como o próprio Tantra ensina, né? Da base para o topo, e se a gente faz esse movimento energético e alimenta a nossa coroa, né? E a gente traz todo esse movimento para um órgão tão complexo como o cérebro, que nada mais é do que uma conexão. É, faz sentido que queiram podar de nós essa capacidade, né? A gente já sabe que as mulheres têm uma capacidade multifuncional muito grande, das quais os homens se aproveitam bastante, e que se fosse uma conjugação de forças, ao invés de um aproveitamento de forças, a gente teria uma sociedade muito mais funcional.
Uma linda potência.
Uma linda potência. Porque ninguém está dizendo aqui que o homem não presta. Pelo contrário. É uma força física muito ótima, muito interessante. É uma objetividade, uma linearidade de raciocínio que nós não temos. Então, assim, poxa, seria tão bom se fosse conjugado. Não, tô falando. Se fosse conjugado, se fosse otimizado. Mas não, em algum momento da história, isso resolveu ser separado pelo nosso chakra umbilical, do poder, né? E aí, se aproveitaram de nós de uma maneira negativa. E hoje a gente tá aí numa briga de foice que é totalmente desnecessária e necessária ao mesmo tempo. E a gente tá vivendo uma sociedade rompida.
Sim. E acho que rompida, e aí a gente tem um mar de informações, né, de possibilidades. Veja, estamos a 1 da tarde falando, mulheres, descubram o seu prazer, se descubram, se toquem, né? E isso há pouquíssimos anos atrás não era falado e muito menos permitido falar, né? Meu Deus, uhum. era, meu Deus, não pode. E mesmo assim a gente encontra resistência nisso. Muitas mulheres até que falam sobre isso têm essa resistência. E aí esse mar de informação e as pessoas continuam nadando meio que sem saber para onde ir. Mesmo sabendo que o melhor caminho é o para dentro, né? É o você, com você.
É a melhor saída, mas a gente foi muito doutrinada.
Exato.
A minha primeira formação em Tantra foi em 2003, lá no Centro Metamorfose, em São Paulo.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.